Eu sou o Júnior Chagas.
Eu sou o Daniel Felipe.
E esse é o
Chá das Alices.
Ai, que delícia!
Estamos de volta em uma nova forma de gravar esse podcast, talvez até melhor do que as anteriores.
Segundo a OMS, gravar de casa deixa o áudio melhor.
Exato, a OMS nesse momento está vibrando lá na casinha deles, felizes.
Super.
Porque a gente está o quê? Seguindo as normas de segurança, estamos gravando cada uma na sua própria residência. É a primeira vez que a gente tenta esse formato, então se der algum erro, alguma coisa, não estranhem, é normal. A gente está aprendendo também, caralho.
Vidas que seguem, se der errado, amadas, só foi.
Exatamente. Então, o último episódio, a gente mencionou que teria dois episódios essa semana, porque alguns imprevistos aconteceram, algumas coisas que não foram tão legais para uns e, na verdade, para ninguém foi muito bom,
pra
né?
Mim.
Primeiro que a gente perdeu, né, o áudio do último episódio, não é, Gay?
Foi triste, porque eu fui editar, enfim, deu erradíssimo.
E aí a gente remarcou pra gente poder gravar agora foi na sexta-feira passada, né? A gente ia regravar sexta ou quinta, não lembro. E aí aconteceu que quinta-feira eu precisei levar o meu gatinho ao veterinário. E, infelizmente, o carro que eu usei para ir até lá, que é o carro do meu pai, foi furtado. Então, eu passei o dia inteiro resolvendo problemas sobre um furto de um carro. Então, isso acabou atrasando os nossos planos e acabou que não saiu o episódio semana passada. Mas, como a gente prometeu, a gente vai cumprir. Essa semana terão dois episódios. Essa semana já foi postado, né, o terceiro episódio. Então, se você ainda não ouviu, vai lá e ouve, porque ficou babado. Para quem gosta de uma brisa assim nostálgica, um chazinho nostálgico com um cheirinho de casa da avó, você vai amar.
É isso aí, vocês vão adorar. Novas para serem velhas, tá? Perfeito esse podcast. Inclusive, está em todas as plataformas conhecidas neste mundo. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que deram suporte, que deram um retorno maravilhoso pra gente. Estamos amando, né, Gay?
Exatamente, está sendo tudo.
Tudo pra nós, tudo pra nós. E hoje, como a gente disse que seriam dois episódios, a gente não está fraca. Qual que é o tema do podcast dessa sexta-feira, Gay?
Mães de pet. Então a gente já aproveitou o gancho do imprevisto que aconteceu comigo na última semana. Ó, falei mães de pet, meu cachorro já tá querendo participar do rolê. Devido aos acontecimentos da semana passada, que eu fui levar o meu gato ao veterinário, decidimos falar sobre as nossas experiências com os nossos pets, que são bastante, algumas muito engraçadas, algumas até, tipo, conturbadas. Mas antes de falar sobre as experiências que a gente teve com os nossos pets no veterinário, Bia, eu queria saber de você a história sua com o seu pet, porque você tem apenas um cachorro. Não, e tem também o hamster, não é isso? Conta pra
Isso é.
gente.
Eu tenho Tete. Ai, menina, é longa história, porque assim, o Bolinha, ele não era meu, né? Ele literalmente foi adotado pela nossa família. O Bolinha, ele pertencia à minha avó, que veio a falecer há mais ou menos 3 anos atrás, exatamente 3 anos atrás, e ele ficava na casa dela, né? Como ela faleceu, meus tios todos trabalhavam, ele passava o dia inteiro na laje, podia estar frio, podia estar chovendo, podia estar sol, ele ficava lá na laje, no balaústro, né, e olhando a rua. E aí a gente passou um dia, eu e minha mãe, né, a gente comentou, falou, nossa, a gente podia pedir pro pessoal deixar ele com a gente, e a gente cuidava, né, a gente tá em casa, se tá em casa. E aí foi isso que nós fizemos, conversamos com o meu tio, ele falou, não, tudo bem, pode levar. E aí o Bolinha veio ficar com a gente, era só por um curto período de tempo, enquanto os meus tios voltavam do trabalho. Aí acabou que ele ficou. E já fazem mais ou menos uns 3 anos já que ele tá com a gente. E eu tenho também o Tete, que é um hamster, que na verdade o nome dele era para ser Alfredinho, porém a minha sobrinha, a Lorena, ela não sabe falar direito, né? Ela tem 3 aninhos e ela foi chamar ele, ela chama todos os animais de Meg, né? Que é a cachorrinha dela. Só que ela não chama por Meg, ela fala Tete. E aí ela
Oh, meu
sempre.
Deus.
Sim, e aí sempre quando ela vem aqui, ela vira pra ele e fala Tete, Tete. Aí eu mudei o nome do hamster. Esses são os meus dois filhos, Bolinha e Tete. E
Oh,
os
gente,
seus?
que fofinha. Eu não sabia que tinha sido a Lorena que tinha colocado o nome do Tete, mas eu já mais fofa. Então,
Foi.
comigo, eu tenho dois bichinhos, né? Que é um gato e um cachorro. O cachorro, ele é mais velho, ele já tem 7 anos, né? O Max, que ele é um pincher. Eu tenho uma história, assim, meio doida com pincher. É uma relação meio abusiva que eu tenho com pinchers. Eu me apaixonei pela raça pincher quando eu ainda tinha, eu acho que uns 10 anos. Por aí, 10 anos. Eu tava andando de bicicleta na rua, que é aqui no quarteirão de onde eu moro. E na rua de trás da minha casa tem uma loja de gás, aqueles negócios de liquigás, esses negócios. E a dona de lá, ela tinha dois pinchers, muito parecidos com o Max, inclusive. Isso há 10, há 13 anos atrás. E esses cachorrinhos, às vezes, eles saíam pra rua e eles tocavam terror na rua. Você sabe como que é a raça pincher, né? Então, eles tocavam terror na
Sim.
rua. Eles latiam para todo mundo. E aí, eu andando de bicicleta, né, no quarteirão, bem na hora que eu fui virar a esquina, porque a loja de gás fica bem na esquina, fui virar a esquina, esse cachorrinho começou a latir para a roda da bicicleta. Eu tive um misto de ai que fofura e de ai que desespero. Foi tipo uma mistura doida disso. Eu fiquei olhando para o cachorrinho latindo para a roda da bicicleta e eu não prestei atenção que na minha frente tinha um Fusca. Tinha um Fusca estacionado.
Meu
Eu bati
Deus.
de frente. Eu bati de frente com o Fusca. Enfim, tem uma cicatriz até hoje na sobrancelha por causa disso. Só que eu me apaixonei pela raça, achei muito fofo, eu não culpei ele. Na verdade, é culpa dele a cicatriz que eu tenho, desse cachorrinho da vizinha, que eu acho que os bichinhos já devem até ter morrido. Mas eu me apaixonei por essa raça, eu achava a coisa mais linda. Sempre pedi pra minha mãe pra gente ter um pincher. Até que o meu irmão, ele era casado, né, com uma amiga minha, que inclusive eles terminaram, mas continua sendo uma grande amiga minha. E ela tinha um casal de pinchers. E aí eles tinham tido uma cria, né, eu acho que três filhotes nasceram e o Max era o mais novo, foi o único macho. Enfim, ela não podia ficar com o cachorrinho, ela deu para mim. E aí eu já me apaixonei, eu fiquei doido porque era o meu sonho ter um pincher. Enfim, eu amo ele, tipo, demais. Eu realmente me considero mãe desses bichos. Eu sou muito mãe de pet. Já o gato que eu tenho, que é o Plínio, que é doido, e não é Plínio por culpa do cachorro da Anitta, tá, gente? Eu não coloquei por causa disso. Eu já tinha um peixinho, antigamente, quando eu era criança também, que chamava Plínio. E aí eu sempre um outro pet e colocar esse nome no pet. E aí eu tive a oportunidade de ter o gato, né? Foi da gatinha da minha prima que teve filhote. Enfim, eu me apaixonei por ele, quis e tá comigo até hoje. Já tá enorme também. E ele tá com 7 meses. Esses são os dois bichinhos que eu tenho, são meus filhinhos.
Ah, eu amo os dois, inclusive. Bicha, o Max tem 7 anos também.
Sim, o Max tem 7 anos, já tá cheio de cabelo branco já, bicha. O
O
bichinho já
Bolinha
tá ficando
também tem
velho.
7 anos.
Sério? Eu achava que o Bolinho tinha
Sério?
mais.
Não, ele tem
Eu acho que o
7
Max
anos.
tem entre 6 ou 7 anos. Nossa,
Lembra que
tô
lá
chocado que
no
eu tô falando.
veterinário eu falei? Ele é de 2013,
Eu não
24 de
lembro
abril de
dele.
2013.
Então, o Max. Ah, não, então eu acho que eu tô confundindo. O Max, ele é de 2014, ele tem 6 anos. Ele já tá quase ali, já beirando 7 anos. É por aí. Nem sei a idade do meu cachorro, mas é por aí. Ele nasceu em 2014.
Mas são os fofos. Agora, fofura, nem sempre eles têm, né? Porque às vezes eles aprontam pra caramba. Diz aí, bicha, o maior, sei lá, o maior caos que o Max ou o Plínio já tocou na sua casa.
Não, o Max, até, tipo, a galera tem muito preconceito com pincher, né? Falar que pincher é um demônio, realmente é, mas é um demônio assim, tipo, até que de boa. O Max, ele consegue ser educado quando tem que ser. Só que o Max, ele cisma com algumas pessoas em específico, pessoas que podem passar anos e anos e anos que, tipo, ele não se acostuma com essa pessoa. Meu irmão, por exemplo, que se não fosse ele ter conhecido a minha ex-cunhada, eu não teria ele. Só que ele odeia o meu irmão. Meu irmão, ele pode chegar aqui em casa quantas vezes for que ele vai querer avançar em cima do meu irmão, late que nem um doido, e ele não tem noção do tamanho dele. E uma das coisas que o Max mais tem, assim, que ele causa aqui em casa, de ficar latindo de madrugada. Porque às vezes de madrugada esse cachorro começa a latir. Porque Pinscher é um latido tão agudo, tão irritante. Ai, gente, ele me deixa doido. Já o Plínio, ele gosta de causar e de provocar. Ele, tipo, faz as merdas dele, ele arranha o sofá, ele pula em cima do Max, às vezes o Max não quer brincar, ele pula em cima do Max, o Max late pra ele, às vezes os dois começam a se atracar e eu fico, meu Deus do céu, desesperado, achando que ou o Max vai matar ou o Plínio vai matar o Max. Uma hora isso vai acontecer, mas tem que ficar de olho, né?
Verdade?
E você, bicho, e o Bolinho, o que que ele mais causa aí na sua casa?
Bicha, olha, o Bolinha, assim como o Max e seu Plínio, ele mora dentro de casa, né? A gente não deixa ele lá fora. Ele causa, às vezes, a ponto da gente surtar, porque ele dorme no meu quarto, na minha cama. Inclusive, ele está aqui agora, deitadinho, ouvindo eu falar mal dele. E não só ele dorme aqui, o Tete também. E, oh meu caos, meu quarto, meu pai do céu. E aí, o que ele faz? Às vezes, quando a gente demora muito, ou ele cisma, né? Que ele tá na hora dele fazer as necessidades dele, na hora que ele quer, porque tá certo. Mas ele tem uma coisa regradinha, né? Ele sempre faz as coisas dele ou lá no banheiro ou no meu quintalzinho. Só que a porta do banheiro fica aberta, a porta de casa fica fechada, né? Ao invés dele ir lá no banheiro, ele faz o quê? Às vezes, raramente, ele faz um xixizinho no meio da casa. Esse é o caos dele aqui dentro. A gente explica, a bolinha faz xixi no banheiro. Ele faz, bicho, ele faz xixi, ele faz cocô, ele pede pra ir no banheiro, mas tem hora que ele faz isso. Mas ele faz isso com uma razão: quando ele sente raiva da gente, quando a gente sai e não leva ele pra rua, ou quando a gente tá comendo alguma coisa, ou quando ele, sei lá, coisas do tipo, ele dá uma surtadinha. E o Tete, por mais que acho que não é um caos, né? Mas ele dá uma causada, é que todos os dias, às 3 horas da manhã, ele resolve acordar, porque ele é um animal de hábitos noturnos. Ele acorda e começa a fazer barulho. Ele corre pela casinha dele. A casinha dele é uma safari de 3 andares. Então tem lugar para ele correr de cima, baixo, baixo para cima. Então fica uma barulheira, mas eu já me acostumei, porque eu sou uma boa mãe de pet e eu deixo meu filho ser feliz.
Nossa, eu sofri muito com o Plínio quando ele era filhote. Hoje em dia ele já, tipo, dorme a noite inteira, ele dorme até cedo. Só que antes, quando ele era filhote, ele, tipo, 3 horas da manhã eu acordava com esse gato, um negocinho pequenininho de, tipo, 15 centímetros pulando em cima de mim, querendo brincar, e me arranhando, e pulando, e miando. Eu ficava, meu Deus do céu, minha vontade era de devolver ele pra minha prima. Mas não, eu continuei com ele, ele aprendeu, agora ele é de boas até. Mas isso que você falou sobre o Bolinha, ele mijar assim na casa quando ele tá com raiva, animalzinho é vingativo. Eu já percebi isso no Plínio, porque o Plínio, às vezes eu dou uma bronca nele, ou às vezes ele tá arranhando o sofá, eu vou lá e tiro ele. Ele tem a mania de passar correndo na minha frente, você acredita? Eu já percebi que ele faz de propósito. Ele faz de propósito. Ou quando eu tô dormindo, eu também dou uma bronca dele por alguma coisa que ele tá fazendo errado, ele começa a arranhar a cama, porque minha cama também já tá destruída, né? Porque é uma cama box e já tá, tipo, toda destruída. Eu já tenho que trocar porque o gato destruiu a minha cama.
Oh, meu Deus. Mas deixa eu te perguntar, e o Max?
Ah, e o Max, ele gosta de se vingar cagando em cima do sofá ou das camas. É tanto que aqui em casa a gente não pode deixar as portas do quarto aberta, porque se a gente deixa aberta, ele sobe em cima da cama, ele faz cocô, ele faz xixi, não sei quantas fronhas ou lençol assim de cama que eu tive que trocar por causa do Max ter entrado no meu quarto. Ou às vezes meu irmão, que ele é mais distraído, às vezes ele deixa assim as portas abertas, eu fico puto por causa disso, eu fico puto. Mas a gente já conseguiu acostumar o Max a fazer cocô e xixi em cima dos jornais que a gente deixa próximo de onde ele dorme. Fica lá na lavanderia, né? A gente não deixa ele circulando em casa de madrugada, porque senão ele faz a festa, né?
Nossa, é verdade. O Bolinha, ele dentro no meu quarto, ele nunca fez nada, não. Só uma vez, há muito tempo, que eu briguei com ele, porque ele tinha feito bagunça lá na sala. E aí eu saí e deixei ele no meu quarto, porque era o único lugar que ele não fazia nada. E ele fez xixi em cima da minha cama. Aí eu tive que trocar tudinho, foi o caos.
Meu Deus, e dá um desespero, né? Você já pensa, meu Deus, eu queria tanto só deitar nessa cama e ficar feliz. Não, você tem que trocar tudo por causa da arte que o bichinho fez. Ah, mas independente de todos essas coisas que ele sabe, que às vezes irrita a gente, eu sou apaixonado pelos meus bichinhos. Eu sinto, assim, um amor tão grande. Eu acho que realmente é um amor materno. Que uma vez a gente já conversou o quanto eu. Quando a gente foi no veterinário, né? O quanto aquele ato de estar indo ao veterinário para cuidar do bichinho faz com que a gente se sinta até bem, porque é uma forma da gente demonstrar o amor que, tipo, às vezes eles. Eu acredito que eles sentem que a gente é muito apaixonado por eles e o quanto a gente ama e acha eles importantes para a gente, né? Porque animalzinho sente muito isso e eles retribuem.
Sim, é uma retribuição muito genuína, tanto da parte deles, né, quanto de nós, quando fazemos algum ato. Pensando nisso, Bé, o que te torna ser uma mãe de pet?
Ah, bicho, eu acho que o que me torna uma mãe de pet é realmente passar perrengue junto com os meus bichinhos, porque eu acho que toda mãe, quando vai fazer alguma coisa com os filhos, tipo, é algum compromisso, por exemplo, o mais forte assim que eu tenho é levar ao veterinário e passar horas numa fila para ser atendido pelo veterinário, e aí ainda passar perrengue tanto para ir como para voltar, porque toda mãe, eu acredito, já passou isso com os filhos, né? E inclusive, a primeira vez que isso aconteceu, a gente estava junto, né, Gay? Você quer contar essa história? Porque eu acho que a que mais sofreu foi você.
Ai, gente, foi. Vamos lá contar a história. Primeira vez também que eu levei o Bolinha no veterinário. Vamos lá contar essa tour. A bicha falou assim: Gay, Eu vou quarta-feira levar o Plínio, o Max, para fazer uma consulta lá no veterinário, no Carrão. Aí eu falei, ah, legal, B, vamos. A bicha falou comigo, falei, vamos. E eu levei o Bolinha junto. Colocamos todos os bichos nas caixinhas e lá fomos nós em direção ao Carrão.
Eu tenho uma tristeza
Ai,
só de lembrar.
só de lembrar. E aí o que a gente fez? Pegamos a radial, né? Todo mundo sabe que é radial aqui, né? De São Paulo. Quem está ouvindo a gente de São Paulo conhece a radial leste, sabe que não é uma via muito tranquila, né? Você tem que tomar atenção, cuidado e afins. Eu estava no banco do passageiro com bolinha no, nas, no, nas minhas pernas. Atrás de mim estava o Max e atrás do banco do Júnior, que estava dirigindo, estava o Plínio. E lá fomos nós ouvindo Lady Gaga até o VET. No meio do caminho, minha gente. Não, meio do caminho, o Júnior sentiu calor e ele tirou a blusa dele de frio e jogou para trás. Eu tô ouvindo um barulho lá de trás, do banco de trás. Quando eu olho, minha gente, o Plínio puxou a blusa do Júnior todinha para dentro da caixinha. Ele tava destruindo. Aí eu comecei a brigar com o gato, eu e o gato ele puxando a blusa de um lado, eu puxando a blusa do outro. Consegui tirar a blusa dele e o Júnior dirigindo. Aí,
E eu
beleza.
desesperado, bicha. Eu tava desesperado porque a gente tava no meio da radial, e aí eu tava preocupado com o gato se soltar, o gato pular pela janela, ou o gato te machucar, e aí eu tive que virar automaticamente, assim, tipo, muito rápido para uma rua do lado pra gente poder parar. E aí a gente virou nessa rua e tava trânsito. Puta que pariu.
Foi, mas antes da bicha virar, gente, eu tirei a blusa. Quando eu olhei para trás, o gato estava com a cabeça do lado de fora da caixa. Eu não sei como ele abriu aquela caixa. Ele estava com a cabeça do lado de fora. Aí eu segurei a cabeça dele e falei, Júnior, o gato se soltou. Ele falou, não, bicha, calma, bicha, dá tudo certo. Eu falei, bicho, o gato se soltou, viado. Ele tá vindo para frente. E eu segurando o gato tentando voar de dentro do carro. E aí a bicha, com tudo, virou numa rua que a gente. Ainda bem que não era contramão, né, gay?
Verdade.
Ainda bem que não era contramão. Aí eu falei, mano, não tem como a gente parar o carro aqui para descer para colocar o gato de volta. Eu vou segurar ele no colo. E o Plínio desesperado, que eu acho que ele não é acostumado, né, andar de carro.
Foi a primeira vez, porque foi a primeira consulta. Ele ainda é filhote, então tinha que levar ele ao veterinário para ele poder tomar as vacinas, para poder fazer exame, para poder castrar o gato. E o Max também, ele tava com alguns probleminhas no olho, então eu já aproveitei para levar os dois.
Ah, sim. E aí nós conseguimos parar o carro na rua ao lado dessa rua que o Júnior entrou com tudo. E fomos lá, né? Botar os bichos de volta para dentro da caixa. Até que o Júnior colocou, né? O Plínio lá dentro. Isso acho que faltava,
Meu
sei lá,
Deus.
uns 20 minutos para chegar.
É, tava bem perto já.
E aí, minha gente, não tinha como parar o carro mais para colocar o gato dentro do cestinho. Peguei o gato no colo e fui. Segurando ele. Gente, o gato parecia uma cobra. Ele colocava os dentinhos para fora e soltava tanto pelo, mas tanto pelo. E eu não sabia se eu segurava de um jeito, se eu segurava do outro, se eu tava machucando. Tinha que segurar ele para ele não pular no Júnior, porque ele queria pegar a bicha da joia.
Sim, eu morrendo de medo dele pular em cima de mim, sei lá, eu colocar uma marcha errada, ou sei lá, eu virar o volante de algum jeito, porque eu tava desesperado. Gente, eu sou meio que recém-habilitado, eu peguei minha definitiva o quê? No começo desse ano, então eu não sou um motorista tão experiente assim, eu sei me virar, mas vai que eu faço alguma merda, gente, eu fiquei morrendo de medo, bicha.
Ah, imagino, e no final das contas, nós chegamos lá, sãs e salvos, graças a meu bom pai Oxalá, porque olha, e o Bolinha foi quieto, tá? Queria deixar afirmado isso, que ele foi um neném, eu
Ele foi
defender
muito
meus filhos.
educado. Não, mas de verdade, o seu filho, ele foi muito educado. Ele ficou super de boa, em nenhum momento causou. Ele só latiu algumas vezes lá na recepção do veterinário, mas no caminho inteiro ele foi super, super educadinho. Já o Plínio, não. O Plínio, ele já causou, já me deixou com a dor de cabeça já, né? Porque a gente chegou lá no veterinário e ele já ficou quietinho, porque ele tava dentro da caixa. Então ele só ficava observando, né? Porque ele nunca tinha saído de casa. Ele literalmente nunca tinha colocado a patinha dele pra fora do portão de casa. Eu não deixo ele sair pra rua. Então ele tava meio assustado, porque era um mundo novo pra ele.
Ah, imagino, né? Coitado. E foi muito doido a gente chegar lá, atravessar a rua. Eu estava me sentindo a bicha chiquérrima, um cachorrinho, né? Coleira, atravessando a avenida para levá-lo num veterinário. Eu estava me sentindo rica. Só
Uma
cachorro bonito.
blogueira, né? E realmente,
Só
lá
cachorro.
tem muito cachorro bonito.
Bicha, mas o Bolinha ficou com raiva do quê? Do puterrier.
Tinha um Buterrier que tava com um dono lá, inclusive era muito gatinho o dono dele, que ele estava acompanhado da sua namorada, né? Todo respeito, mas o boy e o cachorro era lindo.
Dois lindíssimos. Mas foi incrível esse dia para mim. Por mais que a gente ficou um tempinho lá para ser atendido, o Bolinha foi muito bem atendido. Eu adorei o retorno que ele teve. Foi quando eu descobri que ele tava pesando 6,2 kg. E eu falei: Meu Deus, meu cachorro é gordo pra um caralho.
É, gay, o Plínio já tá quase do mesmo peso que o Bolinha. Ele tava com 5 quilos e pouco. Já tá quase do mesmo
Nossa.
peso do Bolinha, gente. Eu tô chocado. Pois
E
é,
olha que o Bolinha
Vinícius.
é gordinho, né, coitado.
Então. E grande, né? Maior do que o Plínio.
É, e essa foi a primeira tour de ter ido até lá para levar os bichinhos. Ah, mas aconteceu tanta coisa dentro desse veterinário. O Júnior, gente, eu tenho que contar essa parte. O Júnior levou dois bichos, né? Eu levei só um. Então, o meu foi atendido, eu voltei para a sala de recepção e fiquei lá socializando com as mães de pet que estavam esperando para serem atendidas. Aí, daqui a pouco, o Júnior vem na recepção, fala: Dani, segura o Max, porque eu vou passar o Plínio agora. Aí eu falei: Tá bom, segurei. E eu nem olhei para a cara do Max, que eu tava segurando o Bolinha, que tava querendo pegar o outro cachorro do lado, e segurando os dois. Aí, daqui a pouco, a moça vira para mim e fala: Moço, ele acabou de vazar um líquido verde. Aí eu falei: Hã? Quando eu olhei para o lado, tinha um pingão verde no chão. Eu falei: Meu Deus. Aí eu olhei, gente, pra cara do Max. O olho dele tava parecendo uma bola de gude enorme, cheia de coisa, gosmentinha dentro do olho dele. E eu
Ai,
entrei em desespero.
tadinho. É que, na verdade, o que tinha no olho dele era um medicamento que o veterinário ele pingou no olho dele para poder ver se ele tinha glaucoma, porque ele tem uns probleminhas no olho. Só que, tipo, eu entreguei o cachorro na mão da bicha e não expliquei. É, e tava realmente muito sinistro o olho do Max, porque você olhava, parecia o olho de zumbi, parecia que o cachorro não tinha vida, tava muito estranho mesmo.
Não, e aí eu falei: Meu Deus, e como pingou? Aí a mulher ficou olhando pro pingo e olhando pra minha cara. Eu fui lá, peguei o papelzinho pra limpar. E a menina da limpeza tava atrás, olhando, só olhando. E ela, tipo, que louco. Fui lá, limpei, esfreguei o chão. Aí eu joguei. Aí eu levantei e falei: ah, vou até pegar um café. O café da máquina, que eu tava sofrendo pra pegar um café. Mas foi muito engraçado. Aí depois
Você
a
ficou
bicha.
lutando com a máquina de café.
Fiquei, foi triste. Aí depois vem a bicha: Ai,
Aquela máquina
bicha,
de.
pronto. Eu falei: Bicha, olha o olho do cachorro.
Não, mas esse dia até que foi mais suave. Eu acho que foi por mais de tudo que aconteceu aí com a Gay, porque essa primeira vez que a gente foi no veterinário, ela estava me acompanhando, né? Já nas outras vezes que eu fui sozinha, porque eu tive que retornar lá com o Plínio. Que o Plínio, ele tinha que tomar as vacinas dele. E aí eu acho que uma semana depois, eu fui sozinha de Uber. Na verdade, eu peguei o trem, eu fui de trem, só que eu vi que não tinha condições de eu pegar um trem com aquele gato, porque ele era muito possuído pelo ritmo ragatanga. Eu falei, vou ter que ir de Uber. Aí eu cheguei na estação Tatuapé, peguei um Uber, fui até o veterinário. Ele foi atendido de boas, tomou a vacininha dele, bonitinho. E aí eu voltei, né, pra casa de Uber. Peguei um Uber do Carrão até Itaquera. Pra poder ver se de Itaquera até aqui em casa eu conseguiria pegar, né, um transporte público, né? Porque também não tô rica, porque é muito caro, do Carrão até Guaianazes de um Uber, gente, é uma fortuna. E aí, beleza, nesse Uber que a gente pegou primeiro até Itaquera, esse gato foi miando, miando e gritando o caminho inteiro, e eu morrendo de vergonha, porque o Uber não abriu a boca pra falar um oi sequer. Não, na verdade, ele deu uma boa tarde, né, assim que eu entrei, mas depois ele não conversou mais nada. E eu, meu Deus, esse cara deve estar odiando o fato de eu estar com um gato aqui no banco de trás. Aí esse gato começou, rau, 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 berrando, berrando. E eu, calma, filhinho, fica de boa, fica educadinho aqui. E eu morrendo de vergonha. Enfim, chegando já próximo de Itaquera, esse demoninho dos olhinhos amarelo e da cor cinza, que eu chamo de gato, ele se soltou. Ele conseguiu se soltar e, bicho, ele me arranhou, ele cortou meu dedo, ele ficou desesperado. E aí eu tive que abraçar ele para ele não pular em cima do moço que tava dirigindo, o cara já tava estressado,
Meu
né?
Deus.
Enfim, chegamos em Itaquera. Aí eu chamei um outro Uber. Esse outro Uber que eu peguei já era um senhorzinho, ele super de boa. Falou: ai, acalma ele, fica conversando com ele, assim ele fica mais calmo. Realmente, eu entrei no carro desse Uber, o gato ficou mais calmo. Mas foi triste. Todas as vezes que eu vou no veterinário com o Plínio, eu sofro. Mas nada se compara com a última vez que eu fui ao veterinário com esse gato para ele tomar a segunda dose da vacina dele.
Antes de você contar, eu tô aqui rindo horrores sozinha, com a visão de que você é aquele tipo de mãe que vai no mercado e a criança começa a espernear no chão e você finge que não é com você. Você dentro do
É isso,
carro, oh, meu Deus, o gato tá miando e você lá com cara plena.
Correndo de vergonha, falando que se eu chegar em casa, essa criança vai apanhar, vai ficar de castigo. Mas a minha vontade era realmente deixar esse gato de castigo, mas não é vontade de nada, porque gato, entendam, gatos são donos de si. Sejam donos de si como um gato é dono de si mesmo, porque ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, no local que ele quiser. Não adianta você falar. O gato realmente é um ser muito independente e doido, que ele manda na própria vida. Cachorro não. Cachorro, quando faz alguma merda, você reclama ali com ele, ele entende o que ele fez errado, ele fica triste, ele repensa. Olha lá. Você ouviu o
Gente, o que
Max?
tá acontecendo aí com o Max?
Ele deve estar vendo alguma assombração. Seu cachorro já viu alguma assombração em casa?
Às vezes ele fica parado na parede olhando.
Deve ser alguma assombração, porque a gente está gravando esse episódio de madrugada. Vamos
É
esperar
porque
só o bonitinho calar a boca.
você tá falando do Plínio, ele deve estar lá em cima falando: Filho da puta, fala de mim, ô caralho!
Tá xingando porque ele odeia o Plínio. Na verdade, ele tem uma relação de amor e ódio com o Plínio também, porque às vezes o Plínio estressa ele, ele quer pular em cima do Plínio. Aí tem hora que os dois estão brincando aqui na sala, mas tem hora que eles se desentendem. Então,
Uma
voltando ao que eu
tracação.
tava falando, o cachorro quando faz merda, tipo, você dá a bronca, ele entende, você consegue até adestrar. Agora, adestrar gato, eu acho a coisa mais impossível do mundo. Já tentei ensinar o Plínio a fazer as coisas bonitinho, mas não adianta. O Plínio, ele é muito dono de si mesmo. E foi realmente isso. Dentro do Uber, eu tava me sentindo uma mãe indignada, com um filho desobediente e fazendo passar vergonha. Mas, enfim. Aí, né, essa semana agora, quinta-feira passada, eu tive que levar ele pra tomar a segunda dose da vacina. Fui novamente de carro e falei, não, sem condições eu pegar um Uber, sem condições eu ir de transporte público, eu vou ir de carro, porque de carro eu consigo ir de boas e voltar de boas sem passar vergonha. E aí o que que eu fiz? A caixinha de transporte dele, eu prendi a caixinha e amarrei quatro barbantes, um em cada extremidade da caixinha, né, para ele não soltar. E realmente ele não conseguiu soltar. E aí eu prendi bonitinho, ele foi. Cheguei no carrão, já do lado do veterinário, não achei lugar para estacionar próximo ao veterinário, o próprio estacionamento do veterinário estava cheio. Aí eu dei a volta no quarteirão e achei uma rua bem do lado do veterinário para poder estacionar. Estacionei bonitinho, nossa, nunca fiz uma baliza tão perfeita na minha vida. Falei, que orgulho, vou deixar o aqui, né, de boas. E nesse dia a gente foi atendido muito rápido, porque a primeira vez que a gente foi, a gente demorou horas na fila esperando. Já dessa vez, não, foi tipo 30 minutos eu fui atendido. Fiz o que tinha que fazer, passei no caixa, paguei, aí peguei a caixinha, dei bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que tava lá e fui embora. Porque o pessoal de lá, eles são muito educados, né? Aí,
Sim.
beleza. Entrei na rua onde está sendo o carro e estou andando. Estou indo na direção do carro, feliz porque eu tinha que ir embora. E detalhe, eu estava com uma bota caríssima da minha colega Benny, que estava no porta-mala, e eu já ia de lá para casa dela, que ela mora lá perto do veterinário, para poder entregar essa bota que ela tinha me emprestado para tirar umas fotos. E eu tinha até mandado mensagem para ela falando: "B, eu tô indo na sua casa, então me espera". E aí eu cheguei próximo de onde eu tinha estacionado o carro, tinha um carro bem na frente, preto também, porque a cor do carro do meu pai é preto, e tinha uma mulher mexendo assim, tipo, dentro do carro, que a porta tava aberta, e aí ela tava com o cachorro. Eu falei: "Gente, essa mulher tá mexendo no meu carro". Aí eu cheguei mais perto e vi que não era o meu carro, era um modelo diferente, porque eu realmente não entendo de carro. Aí quando eu avancei mais um pouco, eu vi que o meu carro tinha, né, deveria estar atrás do carro dela, e não tava. Gente, eu entrei em desespero. Pensa numa bicha desesperada com o gatinho na caixa de transporte, uma sacolinha, porque eu tenho a mania, a gay sabe que eu tenho a mania de levar documento, minhas coisas, meu óculos de grau dentro da sacolinha, né, bicha?
Mania de velha. A gente falou no último episódio de novas para serem velhas e velhas para serem novas. E a bicha tem o quê? Mania de velha. Levar coisa em
Eu
sacolinha
tenho
de
essa mania
ódio.
de velho. E a mania de mãe também. A mania de mãe também, porque eu me sinto muito mãe de pet quando eu levo meu documentinho, a carteirinha de vacina do meu filho na minha sacolinha e ele aqui no, no, na caixinha de transporte. Enfim, gente, só para concluir a história, o carro foi furtado. O carro foi furtado bem do lado da porta, tipo coisa de 30 minutos. Eu acredito que em 20 minutos que eu estacionei o carro, já veio alguém já para roubar esse carro. Enfim, tinha uma delegacia lá perto, fez todo corre, já acionou o seguro. Quando meu irmão ligou no seguro, já avisaram que já tinham localizado o carro, então eu só tive que ir lá buscar. Só que o meu maior problema foi na delegacia, que eu passei mais 5 horas para ser atendido, porque tipo, a galera simplesmente cagou para mim na delegacia. Enfim, foi horrível esse dia, foi péssimo e traumático. E o que eu fiquei mais feliz, assim, mais confortável, foi porque o Plínio, ele tava ali o tempo inteiro comigo, e em nenhum momento ele causou. que das outras vezes eu percebi que das vezes que a gente foi no veterinário, ele miava, ele queria abrir a caixinha, ele entrava em desespero. E em nenhum momento ele fez isso. Ele estava sempre calmo, como se ele percebesse que eu estava passando por um momento péssimo, estava sendo horrível para mim e ele tinha que ficar calmo ou também me acalmar. E enfim, depois eu cheguei em casa, era super tarde, os compromissos que eu tinha nesse dia, tipo, não rolaram. Mas depois ficou tudo bem, o carro foi recuperado, o gato vacinado, e hoje em dia a gente dá risada dessa história. Mas eu nunca mais volto naquele veterinário, principalmente de carro.
Eu liguei para ti, eu liguei para casa da Gui, gente. Aí quem atendeu foi a mãe dele. Eu falei: "Oi, tia Val. O Júnior já chegou porque ele só tinha mandado. Detalhe, ele só mandou no PV, bicha, sumiram com o carro, roubaram o carro. Só mandou isso e sumiu.
Joguei
Sumiu. É, jogou assim, falou: "Foda-se, meus fãs que lutem". E eu fiquei tipo: "Bicha, você tá bem?" Eu achei o quê? Mão armada, sei lá. Qualquer coisa do tipo. Aí eu liguei lá e a tia Val atendeu. Falou: "Oi, Dani. O Júlio tá voltando pra casa." Acho que isso era quase, o quê? 8 horas da noite?
sim, por aí.
Era bem
Isso
tarde,
porque eu
era.
saí de casa. Gente, eu saí de casa, era tipo 9 horas da manhã para levar esse gato, ser atendido logo e fazer as coisas que eu tinha para fazer. Esse gato ficou das 9 da manhã até tipo umas 5 da tarde, enfim, umas 5, 6 horas da tarde dentro da caixinha. Minha sorte foi que na delegacia, uma delegada super simpática, que tinha uma gatinha também, ela deixou eu entrar numa sala, fechei a porta, soltei o Plínio um pouco, ela trouxe uma vasilhinha com água para ele, ela fez carinho nele, enfim, foi a salvação nesse dia, foi essa delegada.
Surreal, gente. Mas foi isso. Aí a gente sente realmente que nós somos mães de pet real, que passa sufoco com o filho. Quero contar um sufoco que eu passei, minha gente. Olha,
Conta.
eu de um tempo pra cá, né? Eu e minha mãe, a gente vem fazendo algumas adaptações por conta do Bolinha, né? Porque a gente realmente vê que ele tem um apego muito forte com a gente. E aí nós fomos passar o ano novo, o Natal, na praia. E aí eu fiquei pensando, falei, mano, e agora? Quem vai ficar com Bolinha e com Tete? Falei, ninguém vai ficar com eles. Eu vou levar os dois pra praia. O que que eu inventei? Não tinha carro suficiente para colocar, tipo, gaiola do Tete, Bolinha, as coisas deles e tudo mais. Minha mãe, gente, financiou a minha passagem de Uber. Eu decidi Uber daqui de Guaranazes para Caraguatatuba. Deu quase R$ 300 de Uber.
Bicha,
Foi para
que
levar o
caro.
Bolinha. Tete. Foi, bicha. Levei o Bolinha e o
Chocada.
Tete. E aí eu levei eles. E para voltar, para vir embora, eu voltei com o primo do meu cunhado, que ele tava voltando já, ele ia voltar um dia antes do que eu iria voltar. Eu falei: "Ah, eu vou voltar com você." Então eu paguei a vinda. Mas, gente, foi R$ 300. E foi o sufoco, porque o Bolinha queria ficar o quê? Com a cabeça para fora do carro, o Tete fazendo barulho. Foi o caos.
Esse foi o maior sufoco que você passou, então, com seus pets, indo pra praia.
E detalhe, em geral,
Nossa,
foi
mas
pra praia.
o bolinho. Não, mas você tirou umas fotos maravilhosas do bolinho, porque mães de pet têm isso também, né? De tirar fotos dos animais, tipo, perfeitas e postar, porque eu não tô nem aí, eu posto muita foto e vídeo dos meus animaizinhos, porque os dois eu acho eles muito fotogênicos. O bolinho também, você tem umas fotos maravilhosas do bolinho, eu acho lindo.
Sim, eu amo tirar foto dele. E em detalhe, quem me segue nas minhas redes sociais sabe muito bem que eu fico paparicando esse cachorro 24 horas por dia. E o Bolinha, ele tem umas coisas assim, de fofura que ele faz, que ele, tipo, ele vai dormir, ele deita no sofá, ele coloca as patinhas pra cima e deita, parecendo que tá morto. Aí ele faz umas caretinhas, mostra os dentes, fica todo retorcido no
Jesus.
sofá. E eu passo o
Ele
dia inteiro fico.
dorme, você posta as fotos dele dormindo, tipo, com a barriguinha pra cima, todo tipo, não tô nem aí pra vida, pro mundo.
Ele faz muito isso. E detalhe, eu posto as coisas, o povo comenta: "Ah, fofinho, nananã." Agora, o dia que eu postei foto da cara do Plínio, que ele tava tentando me matar no carro, o pessoal falou: "Nossa, que gato lindo." Falei: "Olha, gato querendo me matar, vocês elogiando."
Pois é, bicho, às vezes a beleza do animal é mais valorizada do que a vida do ser humano. Essa é a realidade das mães de pet. Porque o
Exato.
Plínio, ele também tem umas fofuras assim aleatórias que eu adoro tirar foto. Nesses dias eu tava dormindo, né? Eu tava deitado já pra dormir, mexendo no celular. E ele gosta muito de dormir em cima de mim. Eu, tipo, eu tô deitado, ele já pula em cima de mim, independente da posição que eu tiver. E aí ele deitou de um jeito tão fofinho, ele me abraçou, ficou parecendo que ele tava de conchinha comigo. Aí eu postei essa foto no meu status, a galera tudo comentou, falando que era a coisa mais fofa, assim, tipo, a gente adora receber elogios nossos bichinhos. É tipo igual mãe mesmo. Quando você posta uma foto do seu filho, você quer que as pessoas elogiem, você se sente honrada de ter um filhinho bonito, né? Tarde, mas ser uma mãe espécie.
Tem que comentar sim que o meu filho está bonitinho, que foi no pet, fez a tosa, fez tudo, e tá bonitinho, cheiroso e educado.
Exatamente. Educado nem sempre, mas cheiroso, isso que importa. Então, é isso. Eu acho que, assim, se você é mãe de pet, ou se você pretende ser mãe de pet, a única coisa que você precisa entender é que você precisa tratar esses bichinhos exatamente com o amor e o carinho que eles dão para você. Porque, independente da sua situação financeira ou da condição em que você vive, o seu animal ele vai te amar se você der amor para ele. Eu acho isso tipo algo muito muito genuíno, como você mesmo disse. E quando a gente recebe de graça, a gente também dá esse amor de graça, eu acho que a vida fica até mais leve, né, bicho?
Exatamente. Outra coisa, você que quer ser mãe de pet ou que é mãe de pet, dê todo o amor e o carinho, sabe por quê? Porque esse bichinho que está na sua casa, que está vivenciando coisas na sua vida, ele tem uma vida muito mais curta do que a sua vida. Então, em dado momento, ele vai embora. E ele só tem essa vida, só tem você. Ele passa o dia inteiro com você e com seus parentes dentro da sua residência. Ele não é você que sai, que vai namorar, que vai em shopping, show, viagens. Não, então dê todo o apoio, o carinho, tudo que ele precisar, e respeite o tempo dele também. Se ele quer ficar quietinho no canto dele, respeite ele como se fosse uma pessoa mesmo, porque ele só tem você. Então seja a melhor coisa na vida dele.
Exatamente, porque os bichinhos também têm um sentimento, né? E a gente precisa respeitar o sentimento dos bichinhos, assim como a gente quer ser respeitado dos nossos sentimentos. Basicamente é isso, gente. Seja mãe de pet, tá? Eu super recomendo você ser mãe de pet. E também tem galera que acha que, tipo, ai, ser considerado mãe de pet é algo fútil. Ai, que, tipo, não existe mãe de pet, você é dono de pet, foda-se. Eu estou falando que eu sou mãe dos meus pets, eu sou mãe dos meus pets e foda-se.
Um grande foda-se para todo mundo. Você, mãe, sim. Ou se eu tenho uma carteirinha com o nome dele, com a data de nascimento, você acha que eu não sou mãe? Só não parei, meu
Exato,
amor.
porque eu tenho um documento que prova, joga isso na cara da pessoa, a carteirinha de vacina, aqui é o documento. Então é isso, não é, bicha? Essas foram nossas experiências como mães de pet, suas experiências conturbadas. Conta pra gente, sei lá, comenta até no canal do YouTube, que vocês podem chegar lá e comentar e deixar um feedback, é até mais fácil de vocês fazerem isso. Comentem, falem quais foram suas experiências como mães de pet, ou qual é a melhor e a pior parte de ser mãe de pet. Partilha com a gente, curte, inclusive.
A gente vai adorar saber. Inclusive, venha me acompanhar nas minhas redes sociais. Quase sempre estou lá postando meus filhos. No Instagram, sou underline Dani Fê Júnior, a drag queen underline Kim Violet e a coach Anaí é coacher.anaí. Tá joia?
Me sigam também nas minhas redes sociais. De boy, o meu Instagram é underline chagas.jr e a drag queen é Nina Hooker com três Os.
E é isso. Temos?
Basicamente isso, temos o episódio de hoje, nós já temos. Então foi entregue dois episódios essa semana. Então aguardem até semana que vem, que vai ter também um assunto muito gostosinho, muito bombástico. Talvez teremos participação, não sei, acompanhe que você vai saber.
Isso aí. Então, um grande beijo para vocês. Foi tudo para mim. Foi para você, foi
Foi
bom.
tudo pra mim também. Foi maravilhoso. Um
E
beijinho à
como que...
distância.
Beijinho à distância, mano. Ai, hoje eu não vou poder voltar para minha casa, já tô nela.
Bom, né? Isso é bom. Isso é bom.
Então, beijinhos.
Beijinhos, bicha. Tchau. Foi tudo.
Tchau. Foi ótimo.
E esse foi mais um
O Chá das
Ochá das
Alices.
Alices.